No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre direito digital e dependência tecnológica. Durante o isolamento social, com grande parte das pessoas em casa, a internet se tornou ferramenta utilizada para quase todas as atividades diárias. Mas será que esse tempo a mais na internet pode causar uma dependência nos indivíduos? E mais, quais são os perigos existentes no universo virtual e quais os usuários que estão expostos? Para falar sobre o tema, eu recebo a Silvia Van Dijk, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, colaboradora do programa para dependentes na internet do Instituto de Psicologia do Hospital das Clínicas. Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Muito obrigada.
Nós contamos com a participação especial sempre do jornalista Frank Valverde. Olá, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Silvia. Bom dia a você que está em sintonia aqui com o Observatório na Brasil Atual.
Franklin, a cada dia nós temos uma notícia ruim que tem origem no governo federal. Essa crise sempre vai aumentando a cada dia. O que você pode dizer desse momento atual do país, Franklin?
Que falta um estadista. Tá? Nos outros países nós vemos que nossos vizinhos, mesmo na Europa, nós temos estadistas que acabam tendo o papel de liderança do país nessa condução de combate à pandemia. E aqui no Brasil, infelizmente, falta um estadista, uma pessoa que tenha essa liderança de conduzir o país e a sua população no combate dessa pandemia.
Silvia, eu disse no início do programa que nós estamos usando muito mais a internet do que normalmente a gente fazia antes da pandemia. Que cuidados nós devemos tomar para que isso não se transforme numa doença?
Bem, uma coisa que eu considero fundamental é que as pessoas pudessem modular o uso da tecnologia, inclusive nos acessos em relação a tudo aquilo que a gente ouve de cá e de lá e que nos dá, inclusive, aquela sensação desagradável de barco à deriva. Então, muitas pessoas nos fazem contato conosco, né? E nós observamos pelas redes sociais que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão tendo sintomas de pânico nesse período que já está muito longo, né? E o próprio fato de nós sabermos a cada 15 dias, né, que a tal curva não baixou, né? E que entra bem, eu concordo muito com o Franklin, no sentido de que está faltando, né, uma liderança. Enquanto isso, as pessoas estão usando dos recursos que elas têm para poder ficar conectadas com o mundo, e o risco é bem esse, né? O uso excessivo, buscando informações aqui e ali, que muitas vezes não são, não coincidem, são informações contraditórias, são fakes, e tudo isso tem abalado muito as pessoas. Isso sem contar, né, que aqueles que já tinham, vamos dizer, um quadro de uso abusivo de jogos, de games e de redes sociais, estão, nesse momento, utilizando isso muito mais, até para poder passar o tempo, não é?
Olha, Silvia, como que a gente consegue descobrir que se tornou um dependente de internet, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com essa necessidade de contato via internet, né? Via WhatsApp ou uma série de outros aplicativos aí? Como é que a gente descobre que a gente se tornou um dependente?
existem alguns critérios, né? Sabemos de antemão que todo mundo tem usado muito mais a tecnologia nos últimos tempos, nesses tempos de pandemia. Mas o que realmente diferencia aquele que faz um uso excessivo por conta de trabalho, por conta de estudo, que tudo está sendo virtual, pelo menos quem pode manter as suas atividades virtualmente, o que diferencia é que a pessoa aumenta muito o tempo de conexão, deixando de fazer as atividades do dia a dia, né? Então, assim, não se alimentam de acordo, trocam o dia pela noite, porque é a noite que a maior parte dos jogadores online acessa. Com isso, prejudica toda a rotina de alimentação, a rotina de estudo, até de trabalho, muitos deles. E uma coisa também muito forte é quando eles estão conectados, eles não suportam que alguém interfira. E isso pode gerar conflitos familiares sérios, porque um pai pode chegar e dizer agora chega, querer desconectar os cabos, e isso acaba muitas vezes gerando violência doméstica, inclusive.
Silvia, nesse período, a gente sente angústia, sofre, tem medo do que pode vir no futuro. E o único paliativo é essa ferramenta, é a internet. Como conciliar, né, essa vontade de conversar com o mundo, já que nós não podemos sair de casa, né, nós estamos em confinamento, e a internet se tornou uma ferramenta fundamental para que a gente se entre em contato com o mundo. Como, nesse momento, desassociar esse aspecto exagerado da utilização, mas reconhecendo na internet uma ferramenta muito importante para integrar as pessoas durante a pandemia?
A ideia seria equilibrar, como equilibrar esse uso?
Exatamente.
Tá. Bom, o que seria o ideal, né? Seria que as pessoas pudessem adotar uma rotina. A rotina seria fazer um plano daquilo que elas podem fazer. Ou seja, não vou acordar 4 horas da tarde, porque a única coisa que eu tenho para fazer é jogar. Então, se possível, que a pessoa possa ter um horário para poder, para levantar, que ela pudesse, né, fazer as atividades da manhã, tomar o café, se arrumar, não ficar de pijama, de moletom o dia inteiro, né? E que pudesse ter uma rotina que envolvesse a alimentação, o convívio com as pessoas que a pessoa tem, né? E inserir algumas atividades. Uma delas seria atividade física, né? Não tem a aparelhagem de uma academia dentro de casa, até dentro dos condomínios, né, que não estão autorizando o acesso, mas que pudesse fazer uma atividade física, exercícios, que pudesse inserir, não sei, de repente, hoje eu vou ler, ou hoje eu vou ajudar um pouco em casa, porque, inclusive, para uma família, né, que tem uma família que tem filhos e tudo mais, e que tem um pai e uma mãe que trabalham virtualmente também, isso está ficando um encargo muito grande, porque antes eles saíam para trabalhar, né, os filhos para a escola, e não tinha o movimento da necessidade de fazer um almoço, de arrumar uma cozinha, de limpar uma casa diariamente. Não havia tanto isso, né? E agora, sim, né? Eu vejo, assim, do que eu converso com as mães, elas estão sobrecarregadas, porque além de trabalhar, de acompanhar os filhos nas aulas online, elas ainda têm que cuidar do alimento, da roupa, de tudo, e normalmente os filhos acabam ficando ociosos. Então, seria importante que a família pudesse conversar, né, a respeito da divisão de tarefas, né, que ajuda todo mundo.
Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Pandemia causa queda no comércio global. Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
Um relatório conjunto de 36 agências internacionais indica que o comércio global sofreu uma queda de 3% por causa do novo coronavírus. Em comunicado, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, afirma que a tendência de declínio, registrada de janeiro a março, deverá se acentuar nos próximos meses, chegando a uma redução de até 27% de trimestre para trimestre. O relatório da Comissão para a Coordenação de Atividades Estatísticas é resultado da colaboração de organizações e sistemas internacionais e nacionais de estatísticas coordenados pela UNCTAD. A queda no preço do barril de petróleo levou a uma redução de mais de 20% do preço das commodities em março, mas, segundo a UNCTAD, a tendência de declínio está ocorrendo desde dezembro. O índice de preço da UNCTAD para commodities de livre mercado mede o movimento das commodities básicas exportadas pelos países em desenvolvimento. O preço dos combustíveis, que desceu 33,2% em março, puxou a queda. Minerais, metais e materiais de agricultura e alimentos tiveram redução de menos de 4%. Esta é a maior queda no valor das commodities desde a crise financeira global de 2008. Naquela época, a tendência de declínio durou 6 meses. Analistas da UNCTAD dizem que, desta vez, a situação do comércio global permanece incerta. Antes da Covid-19, o volume do mercado internacional demonstrava sinais modestos de recuperação desde o fim de 2019. A agência da ONU disse que a situação está mudando rapidamente e que continuará monitorando a evolução do comércio global. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A situação está grave não só no nosso país, mas no mundo todo. Agora, um dado importante é que os equipamentos de internet aumentaram as vendas nesse momento, nesse período de pandemia, né, Silvia?
Sim.
Silvia, qual é o perfil do dependente da internet? Ele é jovem, adulto, idoso? É mulher ou homem?
Olha, na verdade, nós temos uma população que abrange desde uma idade bastante precoce, né? Então, 7, 8 anos em diante, até pessoas idosas. Agora, qual é a incidência maior? Nós temos, vamos dizer, o pessoal que gosta muito mais dos games é do sexo masculino. E as mulheres são mais das redes sociais, dos sites de compras, que tem aumentado muito também. E a faixa, normalmente, é, digamos, dos 17 aos 24, 25 anos.
Essa
é a incidência maior.
Mas as mulheres também estão sendo vítimas da epidemia, né? Você estava dizendo que a mãe tem que cuidar dos afazeres domésticos, e que ela que trabalha também fora de casa, então ela tem que, duas atividades e fica sobrecarregada, não?
Sim, fica sobrecarregada. Porque, na verdade, São mais pessoas dentro de casa, né, usufruindo de tudo, né? E normalmente os filhos, muitos filhos não nunca colaboraram e agora estão sendo requisitados nisso, porque é muita atividade, é muita coisa, né?
Com
Então,
essa
a mãe.
atividade, acaba tendo que ser rediscutida a família como um todo, né? As relações afetivas dentro da família. De que maneira a gente pode trabalhar isso nesse momento? Já passaram-se 2 meses da pandemia e ela deve continuar, né? E
Sim.
quais são as alternativas que a mulher, que é o centro da família, pode desenvolver para melhorar suas relações, as relações humanas entre os seus familiares?
Essa é uma excelente pergunta, porque o que nós vemos é assim, uma voz de comando ou uma voz de queixa, né? Ah, porque você não colabora, eu estou cansada, tem que fazer isso, ninguém lava louça, ninguém só usa copo, 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 e depois quem tem que lavar sou eu. Então, esse é um discurso que a gente sabe que não resolve. Acaba provocando animosidades entre os membros do grupo familiar. Uma coisa que nós temos sugerido, né, aos pais que nós atendemos é: vamos fazer uma roda de conversa, né? Então, vamos lá. Nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ficar nessa condição. E é importante e é direito que todos colaborem. Afinal de contas, moramos todos debaixo do mesmo teto e dependemos uns dos outros. Então, uma ideia seria fazer um registro das atividades que são necessárias na rotina de uma casa, né? Então, varrer quantas vezes por semana, varrer a casa, passar pano, limpar banheiro, tirar o lixo, tirar a louça, ajudar a cozinhar, enfim, existem várias atividades, né, que colocam uma casa em funcionamento. E dentro disso, né, abrir para a família o que cada um pode estar fazendo, né, para ajudar, acreditando que isso é possível. Ah, mas eu não sei cozinhar. Ok, vamos lá para a cozinha, a gente pode preparar um lanche juntos, né?
Até a própria
Então.
internet ensina, né? Apesar, né, do excesso de internet, até a própria internet ensina com essas dificuldades, né? Como você vai fazer um prato, como é que você vai cozinhar? Tem dúvida? Até nesse aspecto é positivo, né, a internet, né? O excesso de coisas que às vezes são escapistas, mas é uma questão, às vezes, necessária, né? Que isso é resolvido, né?
Sim, e acho excelente a ideia, porque realmente tem tudo, né? Da mesma
A internet
maneira.
também, Silvia, traz também o excesso de informação, né? Você tem o
Sim,
excesso de informação.
sim, sim.
Como trabalhar isso?
O excesso depende, né, do nosso autocontrole, né? Ela está disponível para qualquer pessoa de qualquer idade acessar, né? Então, nós também temos que pensar que pais de filhos com menos idade, que não sejam os jovens, né? Mas que aquilo que eles acessam possa ser monitorado, né? Então, se o filho está tranquilão, né, na tela, entrando num link no outro, e a gente sabe o risco disso tudo, né? Os pais precisam observar,
Até
né?
um outro
Uma
aspecto.
atitude
Atitude mais participativa, né? Silvia,
verdade.
quando se fala em dependência tecnológica, me vem à mente a dependência química, No caso dos dependentes químicos, né, eles passam, quando eles estão iniciando um tratamento, mesmo quando, no próprio processo, a chamada a crise de abstinência. Né? E eu pergunto, no caso da dependência tecnológica, há também o caso da crise de abstinência da tecnologia para as pessoas que estão sendo tratadas pelo AMIT, né, que é o Programa Ambulatorial de Transtornos do Impulso?
Sim, as crises de abstinência vêm de uma maneira muito semelhante às crises de abstinência da dependência química. Então, quando é retirado o aparelho, qualquer tipo de conexão, né, de uma pessoa, ela sente taquicardia, sente ansiedade, ela apresenta sudorese. Então, ela apresenta alguns sintomas que são muito parecidos.
Da dependência química, né?
Sim, sim.
Curioso, sim. Isso, né? Curioso que não, a coisa altera, a funciona de tal forma no cérebro como se fosse uma questão química também, né? Aliás, deixa de ser também, né? Porque acaba gerando, né?
Sim, sim. A questão é a terapêutica, né, com relação à dependência tecnológica, não pode ser a retirada da aparelhagem, como seria a retirada de uma substância química, né?
Um dependente. Tem que ter um desmame, digamos assim, tem que ter um desmame, como o pessoal popularmente fala, né?
Então, o que normalmente prevê o tratamento, digamos, né, lá no IPQ, fazer com que as pessoas possam identificar a necessidade que eles têm de estar conectados o tempo todo. Poder fazer um levantamento daquilo que um dia agradou a eles e hoje não agrada mais. Identificar quais são as competências, porque a gente, o que nós vamos precisar é ajudá-los a monitorar o uso da tecnologia, ou seja, diminuir o uso. Né? Olha, agora, vai diminuir e não vai pôr nada no lugar?
É verdade. Né? Então, a crise de abstinência no alcoolismo deixa algumas pessoas violentas. Tá? A crise de abstinência também da internet, acontece isso? Pode provocar agressões a integrantes da família? A gente tem um dado importante, que agora, no período da pandemia, a agressão contra as mulheres aumentou nas famílias.
Sim. Sim, e aumenta mesmo, né? Nós podemos até imaginar, por exemplo, se nós estamos assistindo um filme ou um capítulo de novela, qualquer coisa na televisão, e de repente acaba a energia ou alguém vai lá e desliga o aparelho, né? A gente fica frustrado, fica irritado, né? Da mesma maneira, isso acontece quando alguém é impedido, especialmente por um pai, uma mãe, um familiar, enfim, de continuar aquilo que eles estão fazendo online. E já houve casos, né, de agressão física muito séria, né, do jovem em direção aquele que está tentando impedi-lo, e até tentativa de suicídio.
Para tratamentos mais crônicos, é necessário que a pessoa fique isolada?
Olha, isso é muito, muito raro, e realmente são casos extremos. Quando a pessoa, por exemplo, acaba desenvolvendo anorexia, né? Por causa, pelo fato de ficar conectado, ou quando a pessoa começa a agredir algum familiar ou se automutilar, né? Então, aí é necessário uma internação, um acompanhamento medicamentoso.
Franklin.
Eu tenho uma questão. Antes mesmo da pandemia, nós estávamos vivendo, isso continua, infelizmente, dentro dessa própria pandemia que nós estamos vivendo, a questão do ódio nas redes sociais, né? E isso estava sendo alimentado cada vez mais. E agora, e claro, isso refletia também na sociedade, nas manifestações que aconteciam, principalmente em São Paulo, nas principais capitais, né? Os grupos que são pró-governo federal, os grupos que são contra, o embate entre essas duas linhas de pensamento e esse ódio alimentado, né? De uma certa forma, como que isso poderia ser trabalhado, né, nos dias de hoje, que está todo mundo isolado, mas as redes sociais ainda continuam com esse ping-pong, com esse fla-flu, como dizia o Nelson Rodrigues lá nos velhos tempos, né, essa disputa, essas duas áreas, essas grandes... Como é que a gente pode trabalhar isso para minimizar, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, através das próprias redes sociais?
Tá. Seria como a pessoa pode se proteger desses ataques, Franklin?
Exatamente, para não alimentar isso, né? Porque a pessoa está isolada, né? Estamos todos, uma boa parte Sim. da sociedade está em isolamento social. Ao que tudo indica, isso vai ter que ser ampliado, né, porque os índices estão crescendo, nós estamos na curva ascendente, né? Então acho que a gente vai chegar a situações mais, digamos, radicais de isolamento social, e a pessoa isolada social, se alimentando desse ódio que há na internet, isso só vai prejudicar ainda mais, né? Então, digamos, qual o medicamento, né? Qual que é o medicamento adequado para a pessoa poder se livrar desse ódio e não se envenenar nesse clima que a rede social acaba propiciando?
Sim, se nós formos pensar que as pessoas de qualquer idade têm acesso a tudo, a menos que haja um monitoramento por parte do responsável, né, isso realmente pode entrar num looping, né? Da mesma maneira como nós estamos percebendo, né, as diferentes manifestações, ataques, né, com relação aquilo que está sendo estabelecido, sei lá, pelas entidades, pelos órgãos, enfim. Mas como se proteger, né? Eu penso que uma coisa que ajuda é quando a gente tem a possibilidade de diálogo, de conversar com pessoas a respeito daquilo que está sendo falado, né? Se aquilo, observar o que aquilo provoca na pessoa, irritação, ansiedade, ódio, né? E que isso também pode se manifestar no comportamento, né? Quebrar coisas, coisas do tipo. É a pessoa poder se dar conta de que isso, algumas coisas não vão depender dela, algumas determinações não dependem do indivíduo, né? Mas ele pode não se deixar envenenar não acessando as redes sociais e tudo aquilo que é publicado. É uma maneira de controlar, é uma maneira evitar seguir determinados grupos que estão disseminando o ódio, porque isso é fundamental, né? É fundamental. Se a gente entra nessa vibe, como dizem, nós também somos emocionalmente atingidos, afetados, gerando depressão, gerando comportamentos impulsivos.
Como criar um antídoto para isso?
Olha, não tem como não ser evitar aquilo que está fazendo mal, né? não precisa ficar acompanhando tudo, tudo, tudo. Então, evitar, acompanhar, alimentar. Existem pessoas que estão buscando, leituras, músicas, peças de teatro, tudo isso está sendo, divulgado amplamente e gratuitamente pelas redes, sociais. Eu penso que é buscar alternativas que possam trazer um pouco de paz para
Muito
cada
bem.
um.
Agora vamos ouvir a repórter Isabela Alves com as notícias do portal do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isa, tudo bem?
Olá. Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia, Franklin. Bom dia,
Bom dia.
convidada,
Bom dia.
ouvintes. Eu vim trazer para vocês as notícias que foram destaque na semana no nosso portal. E a primeira delas é que o projeto Donas da Rua da História, que é promovido pela Maurício de Souza Produções, homenageou a coordenadora de UTI do Hospital das Clínicas. A médica Roy Lee foi a única infectologista a integrar a missão que resgatou brasileiros que estavam confinados em Wuhan, na China. A outra boa notícia da semana é que um exame batizado de DTA mostrou que é possível detectar diversos tipos de câncer usando apenas os exames de sangue. Esse estudo se destacou por detectar a doença nos seus estágios iniciais. E para encerrar, nós temos a notícia de que o Sudão tornou crime a prática de mutilação genital feminina. A pena agora para quem comete esse delito é de 3 anos. A ONU ainda afirmou que desde 2014, cerca de 86,6% das mulheres do país tinham sido vítimas desse ato. Esse foi o boletim da semana e para ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal, observatoriotercetor.org.br.
Isa, muito obrigado pelas informações. Até o próximo programa.
Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Eu
Frank, continuamos
penso.
as violações de direitos humanos, hein? Agora é o
É
Sudão.
verdade,
Mas o
é
Sudão é
incrível,
recorrente, né?
né? Agora é incrível que em pleno século XXI essa mutilação feminina ainda seja tema e seja uma prática corriqueira, né? Eles está ligado a uma questão religiosa, mas não se justifica, né? Eu acho que há certas coisas que, apesar de serem ligadas a uma questão religiosa, devem ser colocadas lá para trás, né? Em outro tempo, né? Estamos no século XXI, é outra coisa, né? Não dá para aceitar e tolerar isso, por mais que seja uma prática religiosa, né? Porque isso é uma parte que agride, né? Agride demais, não é? A condição da mulher, né? Enfim.
Da
Muito bem, o
pessoa, né?
comentário é verdade. Silvia, quer fazer um comentário?
Olha, uma coisa que eu penso que seja muito importante e que de alguma maneira nós carecemos é de notícias alentadoras, notícias boas e que de fato sejam coisas que possam alimentar a nossa esperança, né? Nós temos ouvido muito mais notícias ligadas àquilo que está sendo difícil, ruim, ausência de leitos, o aumento de contaminação, inclusive pelas pessoas que estão na linha de frente, né? Os médicos. Até isso, né, como foi colocado, né, o problema no comércio, né,
Do comércio.
que as pessoas vão começar a sentir seriamente as privações, né? Então, quando nós temos a oportunidade de ouvir notícias boas, né, isso acaba sendo um alento. Né?
Você enfatizou a importância de ouvir notícias boas, mas 99% das notícias que nós recebemos nesse período de pandemia são ruins. Que consequências essas notícias provocam na nossa cabeça, Silvia?
Desesperança.
Desesperança.
Desesperança, né? E medo, né? As pessoas estão com medo de morrer. Medo que morram as pessoas que elas amam, né? Isso vai gerando depressão, vai gerando angústia, isso vai afetando o nosso organismo, como vocês mesmos colocaram, né?
Muito bem. E para dar um pouco de esperança e trazer uma voz com notícias boas, o Observatório fez uma campanha.
Opa!
Observatório na quarentena, que o Frank vai nos contar agora.
É verdade. O Observatório Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena. O objetivo dessa campanha é ouvir os nossos leitores, nossos seguidores, sobre como é que eles estão sentindo o isolamento social durante esse período de quarentena. E nós estamos ouvindo eles e tentando medir, né, o clima dessa situação através de enquetes que são publicadas periodicamente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no Instagram. Além disso, também estamos publicando vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento que procuram sanar dúvidas e compartilhar informações para que nós possamos passar por esse momento da melhor forma possível. Para isso, eu convido a todos e a todas que nos sigam em nossas redes sociais, né? No caso do Facebook, facebook.com/observatório3setor, e também no Instagram. Instagram é @observatório3setor. E eu queria aproveitar também, Joel, e fazer uma questão aqui para a Silvia Vanenck. Silvia, sempre que tem essas questões de internet, de dependência tecnológica, né, até por força da profissão, e sempre me vem à mente o papel da escola, né, como que a escola pode trabalhar, ou como ela deveria estar trabalhando para minimizar, pelo menos, né, não digo nem solucionar, pelo menos para minimizar essa situação de dependência tecnológica. Eu vejo muitos professores, né, até eu mesmo cheguei quando dando aula a presenciar, você conversando com os alunos e o aluno com o celular na mão, né? Você falando com ele e ele olhando a cada 10 segundos no celular. Pô, pera lá, você está conversando comigo, você está acompanhando o celular. Então, volto a sintetizar. Qual que é o papel da escola nessa questão da dependência tecnológica?
Bem, esse está sendo o recurso que grande parte das escolas está adotando.
Agora é tempo de pandemia, né?
Mas também, né, já vinha utilizando, né? Então, as agendas são enviadas pela rede, né, interna da escola. Os trabalhos, boa parte dos alunos entregam trabalhos digitados. E o que nós temos observado é que está havendo uma queda na criatividade dos alunos. Eles são ótimos, né, em termos da tecnologia, sabem mexer com as plataformas, eles são fantásticos, né, coisa que eu não consigo fazer. Mas o que eu penso é que justamente nessa fase de pandemia, né, todos nós, inclusive as crianças, os alunos, estão carentes do contato presencial, né? E eles estão percebendo que isso não consegue ser substituído pelo atendimento virtual. Então, isso está sendo uma coisa importante. Eles sentem falta de estar juntos. Outra coisa, eu penso que cada escola deveria adequar os seus recursos para que a tecnologia seja adequadamente utilizada, monitorada, né? Então, isso que se falou, Franklin. É muito comum. Eles estão na tela do notebook, mas estão com o celular junto, acessando rede social, jogando os games, né? Ou seja, não dá para eles prestarem atenção a tudo, né? A aula, ao conteúdo, aquilo que eles têm que fazer e aquilo que eles querem fazer, que está ao lado deles. Então, eu acho que as escolas precisam realmente ter uma orientação para o ensino através da tecnologia também, para que a criatividade, para que o motor, para que a leitura, né, não seja prejudicada, né? Porque a gente vê uma que a memória vai ficando, não vai sendo exercitada. Se você precisa de um contato, você não vai buscar na tua memória. Você vai buscar no Google, você vai buscar na tua rede de contatos virtual, e isso faz com que a própria memória não seja estimulada. Né?
Incrível. Então,
eu viria por
Silvia,
aí.
Oi? Você ouviu o Frank falar do Observatório na Quarentena, que é a nossa campanha. E já realizamos várias enquetes. Uma delas é perguntando o que mais impactou você nesta campanha. No seu caso, o que mais impactou, Silvia, você nesses 2 meses de isolamento social?
Olha, o que hoje me pega é essa situação da comunidade como um todo, das pessoas como um todo. Não só aquilo que, de repente, pode estar gerando medo e insegurança em mim, ou seja, a minha saúde e a saúde, né, das pessoas próximas. Mas o que mais me preocupa, o que mais me impacta é a falta de direcionamento do governo. Não sei se eu posso estar falando isso.
Claro que pode.
Tá. Eu sinto que ninguém está falando direito com ninguém, e o meu receio é do impacto disso, né, na população brasileira, né, no sofrimento que isso já está causando em termos financeiros, sociais e profissionais.
Muito bem. Que saída você imagina, já que nós não podemos contar com o governo federal, que nos assiste, a maioria da população brasileira, o que a sociedade civil deveria fazer nesse instante?
Uma excelente pergunta. Bom, o que eu sempre acho é que as lideranças, né, governamentais deveriam conseguir, não só governamentais, assim, eu digo também da área da saúde, e aí eu incluo o governamental, deveriam conversar, né, conversar, estabelecer metas, estabelecer formas realmente de proteção à população. Porque se nós formos ver o que acontece nas periferias, e não só nas periferias, mas especialmente pela falta de recurso em algumas comunidades, né, a gente vê assim, eles estão de fato expostos, estão ao Deus dará.
Falta Estado, né, Silvia? Falta Estado, né? Acho que o Estado, ele acaba... eles querem cada vez mais se isentar das responsabilidades, né? Tem a política, sim. Não, o Estado tem que ser mínimo, mas numa situação como essa, como nós estamos vivendo, o Estado não pode ser mínimo, ele tem que ser necessário, né? Não é nem mínimo, nem máximo, é necessário, né? Ele teria que atuar para resolver essas questões da pandemia, que não estão acontecendo, né?
Não está. A impressão que a gente tem é que, como alguém já falou, todos nós vamos pegar o coronavírus.
Eu espero que a vacina chegue antes, né?
Mas você sabe... Pode falar, Frank.
Nós, como jornalistas, né, Joel, a gente sofre muito, né, a nossa profissão principalmente, com a questão das fake news, né? As fake news que alimentam e que acabam, às vezes, destruindo reputações, né, de profissões como, como a dos jornalistas, né, que procuram, que tem toda uma metodologia para você informar, para poder levar a informação para o cidadão, né? E nessa questão da, da dependência tecnológica, qual que é o peso das fake news na, na, nessa, na criação e no, na alimentação dessa dependência, Silvia?
Bom, a tendência é a pessoa buscar em outros, ela vai buscar a resposta. Se algo impactou, sendo fake news ou não, né, ela vai atrás. Ela vai atrás e ela vai, talvez, não tendo cuidado de avaliar se aquilo é um, uma informação verídica, ela vai soltar para o mundo, né? Então, isso vai se alastrar como fosse um vírus, né? E isso vai gerando, uma que vai dando poder a quem faz, constrói as fake news, né? E que se diverte com isso, né? É, isso vai gerando, é uma bola de neve. Né? Várias pessoas vão acessar, vão divulgar e não tem volta. Né? Por mais que se lance, olha, tal notícia é fake news. Não tem o mesmo impacto do que gerou a informação inicial.
Ô Silvia, o governo federal trabalha com esse gabinete do ódio. Né? E eu gostaria de saber... quem são essas pessoas que dão eco a essas informações falsas, do fake news, desse gabinete do ódio, e que implantam um clima de um mal-estar na sociedade em geral? Qual é o perfil dessas pessoas?
Olha, o que eu posso dizer é que são pessoas doentes. Porque sabem... que se alimentam do sofrimento que eles causam com essas fake news nos outros. Só pode ser alguém doente.
Ou tem outros interesses, né, Silvia? Como nós vimos aqui no, nas eleições passadas no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, né? Tá provado que a indústria do fake news, na verdade, fazia parte da máquina, né, digamos, de marketing, se é que pode se chamar assim, para a formação e alimentação de campanhas políticas. Né?
Sim, concordo.
Né? Joel, tem uma questão para a Silvia que eu acho que é bastante importante. Nós vamos supor que a gente sabe de uma pessoa que ela tenha essa dependência tecnológica, né? E ela trabalha lá como colaboradora desse programa para dependência da internet, o nome é Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso. Como é que a gente faz para encaminhar uma pessoa ou para sugerir que a pessoa procure esse programa? Qual é, que é a maneira mais fácil de fazer, de encaminhar essa pessoa? E mais, como é que se dá esse tratamento dessa pessoa?
Tá. Bom, normalmente, em tempos normais, mas a gente pode dizer, ainda em tempos de pandemia, uma pessoa que esteja buscando uma ajuda, ela pode entrar no nosso site, que é o www.dependenciadeinternettudojunto.com.br. Ali ela vai entrar numa página chamada Ajuda. E ali ela pode preencher um cadastro, né, com nome, os dados de identificação e explicando o porquê que ela está buscando ajuda. E aí, nós entramos em contato com essa pessoa por e-mail, né? Ou até que ela precisa deixar um telefone de contato, ou até por telefone, e buscamos entender o que está angustiando para poder fazer o devido encaminhamento.
Ou seja, é a internet sendo usada como antídoto, né?
Perfeitamente, é um recurso, né? Quando não havia isso, era tudo no telefonema, né? Aí a nossa conta ia lá para cima, né? Porque havia pessoas de outros estados e cidades também. Mas a partir no momento, nós estamos fazendo esses atendimentos online, né? Nós temos o grupo de pais, que é atendido quinzenalmente, é um grupo aberto, né, que tem como objetivo ajudar os pais na direção, né, da relação com os filhos, especialmente nesse momento. E temos grupos de jovens e adultos que são atendidos presencialmente. No momento, não há atendimento presencial. É tudo feito online. E o que nós temos, assim, a pessoa, como nós estamos vinculados ao Instituto de Psiquiatria, então a pessoa passa por uma triagem com psicólogos, a partir daí ela é encaminhada para uma avaliação com o médico psiquiatra, que pode ou não, a partir do diagnóstico, indicar uma medicação, e eles lá têm a medicação gratuita também, e aí segue um período de 12 semanas consecutivas de encontros com psicólogos, reuniões em grupo.
É uma equipe multidisciplinar, Silvia? É uma equipe multidisciplinar, né? Que faz o atendimento. Eu tenho mais 4 minutos no final do programa. Foi muito prazeroso entrevistar você. Passou rápido o tempo, essa conversa, eu e Frank com você. E eu queria as considerações finais. Eu começo com o Franklin, né? Para a gente fechar o programa. Frank, o mais importante a gente poderia deixar registrado nesse programa...
Joel,
além do cuidado que a gente deve tomar para não ser dependente da internet.
Exatamente, Joel. O que eu queria dizer,
esse momento de isolamento social.
Isso, acho que a forma, o síntese que eu posso dizer pelo que eu ouvi da Silvia hoje, é fundamental que nós tenhamos bom senso na utilização das redes sociais e da internet de maneira geral. É um instrumento positivo para o nosso trabalho, aliás, hoje a gente está trabalhando só através da rede, né, remotamente, mas a gente precisa saber dosar. O bom senso vai dizer a dosagem certa da utilização da internet.
Muito bem, Silvia. Agradecendo novamente a sua participação, quero as suas considerações finais. Que mais importante você quer deixar registrado e responder uma pergunta. Nesse momento, do que você tem mais medo aqui no nosso país?
Ai, Joel, essas coisas você não pode me pegar de supetão. Olha, o que eu mais temo é que a gente sofra um colapso no sistema econômico, de saúde e social. Esse é o meu maior medo. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito, né, dessa conversa a três que nós tivemos. Virei fã.
Que bom.
E agradeço muito pela oportunidade de poder trocar com vocês, porque eu sinto que foi bem uma troca. Muito obrigada.
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Silvia Van Enck, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e colaboradora do Programa para Dependentes na Internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, nós estaremos de volta aqui. Você vai acompanhar o nosso novo programa, o Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. E não esqueça, fique em casa, certo, Franklin?
Exatamente. Fique em casa.
Até o próximo programa.
Até o próximo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.